No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Níveis dos rios tendem a recuar no sul do Amazonas, afirma a meteorologista. Famílias ficam desalojadas após chuvas em Porto Velho. Quilombolas pedem apoio para lutar contra invasões irregulares no Amapá. E o EA implanta primeiro polo rural indígena em Tabatinga.
Jornal Amazônia é Notícia.
Olá você! Iniciamos essa edição falando que a Secretaria de Assistência Social está convocando beneficiários para a retirada da carteira de passe livre da pessoa com deficiência no Careiro. A retirada pode ser feita no Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS. Saiba mais com Derleia Oliveira.
A Secretaria Municipal de Assistência Social está convocando os beneficiários contemplados com a carteira de passe legal para realizarem a retirada do documento no Centro de Referência em Assistência Social, CRAS. A carteira de passe livre garante às pessoas com deficiência o direito à gratuidade no transporte, promovendo inclusão, cidadania e assegurando maior acesso a serviços essenciais. A lista com os nomes dos beneficiários já está disponível para consulta no CRAS. A assistente social Patrícia Barroso explica.
Nós estamos com 24 carteiras de passe legal para as pessoas que têm deficiência. E aí a gente está com esses nomes aqui para divulgar, né? A gente tem tanto carteira de PCD quanto a CIPTEA, totalizando no geral 24, porque tem muitas que moram no interior e aí tem difícil acesso, né, devido à logística. Essas pessoas, elas podem me retirar no CRAS, trazendo a documentação, né, para poder assinar o termo de responsabilidade.
A secretaria reforça que os interessados ou seus responsáveis legais devem comparecer ao local para efetivar a retirada e realizar a assinatura do termo de recebimento. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a cheia dos rios nas regiões sul e sudeste do Amazonas mantém 3 municípios em situação de emergência, 10 em alerta e 3 em atenção, segundo a Defesa Civil do Amazonas. Meteorologista destaca que os níveis máximos dos rios nessas localidades costumam ocorrer em março, mas já há indicativos de oscilação em algumas regiões. A reportagem é de Yuri Bezerra.
A cheia dos rios no sul e sudoeste do Amazonas mantém 3 municípios em situação de emergência, 10 em alerta e 13 em atenção, segundo a Defesa Civil do Amazonas. O meteorologista Leonardo Vergasta, pesquisador do Laboratório de Modelagem do Sistema Climático Terrestre da Universidade do Estado do Amazonas, explica que o volume de chuvas acima da normalidade desde o ano passado provocou a elevação antecipada dos rios.
O processo de cheia é um processo que vem em decorrência das chuvas que vinham acontecendo acima da normalidade desde o ano passado, que nós do LabClean já identificamos que os volumes de chuva nas cabeceiras dos rios Jutaí, Juruá, Purus, Boca do Acre, já vinha tendo aí volumes de chuvas acima da normalidade por período. Isso de fato já impactou em níveis acima da normalidade ainda em dezembro do ano passado e basicamente em janeiro deste ano, esses municípios sofreram aí de fato com um processo de cheia antecipada, uma cheia fora do período.
Atualmente, Eirunepé, Itamaraty e Boca do Acre estão em situação de emergência. O meteorologista destaca que os níveis máximos dos rios nessas localidades costumam ocorrer em março, mas já há indicativos de oscilação em algumas regiões.
No Ábrea, os níveis ainda continuam se mantendo aí elevados. A previsão nossa é de que os níveis comecem de fato a reduzir a partir do início do mês de março. Nas outras localidades, como Boca do Acre, Irunepé, Itamaraty, a gente já está observando uma determinada oscilação, subidas e descidas diárias. Isso já é um indicativo aí de que possivelmente nas próximas semanas a gente comece também já ver um processo de descida mais gradual nessas localidades, diminuindo o impacto do efeito das cheias nessa região.
O meteorologista afirma que a redução das chuvas em fevereiro já contribui, pois os volumes estão abaixo da normalidade e devem permanecer assim nas próximas semanas. A Defesa Civil mantém um monitoramento constante da situação nas regiões atingidas pela cheia. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E cerca de 12 famílias do bairro Tucumanzal, em Porto Velho, Rondônia, ficaram desalojadas após terem suas casas alagadas durante fortes chuvas desta quinta-feira, segundo a Defesa Civil. O IMET emitiu um alerta amarelo de chuvas intensas na capital para todo o dia. Dados do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, Sensipan, mostram que choveu cerca de 66 milímetros nas últimas 24 horas. De acordo com a Defesa Civil, até o momento, a retirada das famílias dos pontos de alagamento é realizada de forma gradual e com apoio do Corpo de Bombeiros, pois há risco com fios de eletricidade próximo à água, além de animais peçonhentos. A Defesa Civil informou ainda que os trabalhos se concentram inicialmente nas áreas de risco, onde os moradores são direcionados para casas de familiares ou abrigos, dependendo da necessidade. Os agentes orientam também para que a população evite transitar nas áreas alagadas para evitar doenças e acidentes com a rede elétrica. Em caso de necessidade, a população pode acionar a Defesa Civil por meio dos seguintes telefones: 192, 190, 199 e 193. Com informações do G1 Rondônia. A seguir, municípios recebem atendimento do Tribunal Regional do Trabalho no Amazonas.
Jornal Amazônia é Notícia.
A moradia digna, direito consagrado na Constituição do Brasil, é a porta de entrada de todos os direitos. No entanto, 6,2 milhões de famílias não têm onde morar. Vivem em habitações precárias ou de aluguel. 328 mil de nossos irmãos e irmãs vivem nas ruas, sem abrigo. Em 2026, a campanha da Fraternidade nos convida a olhar para a realidade habitacional de nosso país e a entender que a maioria dos brasileiros não tem uma moradia digna, renda suficiente para financiar a compra da casa própria e tampouco é atendida pelas políticas públicas de habitação.
Campanha da Fraternidade 2026.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALER. Por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Proteja as árvores. Para fabricar papel é preciso cortar árvores. Logo, poupar papel é uma forma de defender as árvores. Utilize os dois lados da folha de papel. Leve sua sacola de compras ao supermercado. Faça coleta seletiva em sua casa. Recicle o papel, fabricando novo papel a partir do papel usado. Adote uma árvore. Cuide dela com carinho e respeito.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Quilombolas do município de Curralinho, no Amapá, se mobilizam e pedem apoio para lutar contra invasões irregulares. Há mais de 15 anos, eles aguardam pela titulação das terras que estão dentro da área de proteção ambiental APA do Curiaú, pelo INCRA. Confira com Daniela Pantoja.
Moradores da comunidade quilombola do Curralinho realizaram nesta quarta-feira uma manifestação na BR-210 em Macapá. O ato está ligado a demandas territoriais que ainda não foram atendidas. Há mais de 15 anos, eles aguardam pela titulação das terras que estão dentro da área de proteção ambiental APA do Curiaú pelo Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Por isso, enfrentaram os invasores e fecharam a rodovia para chamar a atenção de autoridades e de órgãos competentes para que tomem as providências e agilize a titularidade. Na última terça-feira, com o apoio da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a CONAC, no Amapá, tiveram que retirar cercas que já demarcavam áreas a serem invadidas. Joaquina Santos, moradora do Quilombo, relata sobre a situação que enfrentam por conta dessas invasões.
O que está acontecendo aqui na comunidade foi uma invasão. Essa invasão já aconteceu algum tempo atrás, só que aí esses invasores ainda tiraram um pedaço da terra da comunidade, e agora eles tentaram invadir a outro pedaço maior, só que nós da comunidade a gente não deixou. A gente foi para cima, a gente jogou cerca embaixo, a gente jogou algumas casas que estavam que não tinha ninguém, né? A gente jogou porque com certeza aquelas casas lá era só para segurar terreno. Então a gente foi, tirou cerca, a gente tirou os fios que estavam tudo marcando. E aí os invasores ficaram com muita raiva. Hoje eu fui na delegacia, e eles estavam tudo na delegacia dando queixa. Na verdade, eles registraram o BO ontem, né? Foi ontem que eles registraram o BO. Hoje eles estavam tudo lá. Eu cheguei lá para dar uma queixa também a respeito do responsável da invasão. E eles estavam tudo, todos eles estavam lá.
No quilombo moram mais de 120 famílias que vivem da agricultura familiar e o trabalho com hortaliças e mandiocultura. O território possui certificado e lado antropológico e já existe há mais de 100 anos. Mas com o passar do tempo, veio surgindo bairros e, consequentemente, a invasão de pessoas que são de outros lugares, como ressalta Joaquina.
Esse quilombo é próximo de Macapá. Ele é um quilombo certificado. Ele já foi feito laudo antropológico. Aqui mora mais de 120 famílias e nós somos agricultores. A gente trabalha com hortaliças e mandiocultura. Então, esse quilombo existe há mais de 100 anos, porque o filho mais velho do casal morreu com 102 anos. Então, ele já existe há bastante tempo, esse quilombo. E por aqui, por perto desse quilombo, não tinha bairro, não tinha nada. Era só mesmo essa comunidade que existia aqui. Só de um certo tempo que veio surgindo bairro, invasão, que foi crescendo. Então, a gente está dentro quase já da cidade. E aí, é por isso que começa as invasões. Porque como a gente tem um pouquinho de terra a mais, aí as pessoas querem invadir as nossas terras.
Diante desse cenário, Joaquina pede que divulguem mais sobre a situação para que medidas legais sejam tomadas.
E agora a gente tá à mercê, porque aqui tem, nesse bairro, a gente não sabe quem são as pessoas, a gente não conhece. Conhece de vista, mas a gente não sabe o que eles podem fazer com a gente, né? Porque a gente é uma comunidade tranquila, graças a Deus já foi um pouco violento, mas hoje a nossa comunidade está bem tranquila, graças a Deus. Todo mundo trabalha, todo mundo ganha o seu dinheirinho. Então aí, se a gente for deixar na mão de pessoas para invadir, quando a gente pensar, já não é mais um quilombo, já é uma área urbana. Então é isso, eu quero que vocês divulguem para ver se mais gente possa ouvir e que possa nós dar um apoio para a gente legalizar a nossa comunidade.
O ofício foi encaminhado a órgãos como a Fundação Palmares, Fundação Mar Abaixo, o INCRA, o MPF e entre outros, relatando os fatos e pedidos de medidas legais urgentes. A CONAC no Amapá também acompanha a luta pela proteção dos territórios legitimamente amparados que correm o risco de serem tomados de seus proprietários. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Planejamento fortalece brigadas comunitárias indígenas para a prevenção de queimadas em Roraima. Os detalhes com Lauane Gonçalves.
O Conselho Indígena de Roraima, o CI, por meio do Departamento de Gestão Territorial e Ambiental e Mudanças Climáticas, realizou nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2026 uma oficina voltada à construção do plano de trabalho e dos calendários de queimas para prevenção e controle de queimadas nas terras indígenas de Roraima. A atividade reuniu coordenadores e chefes das 6 bases de brigadas comunitárias indígenas, com foco no planejamento integrado para o período mais crítico do fogo no estado. A abertura contou com a participação do Tuxaua Geraldo Cir, Amarildo Macuxi e o coordenador de incidência e articulação política, Edinho Batista. A oficina teve como eixo principal o fortalecimento da organização das brigadas, com ênfase na elaboração do calendário de queima das roças, prática tradicional, quando planejada de forma adequada, contribui para evitar incêndios de grandes proporções. Gerais. Durante os dois dias foram debatidos o histórico das brigadas comunitárias indígenas, o levantamento da estrutura e dos materiais disponíveis, o diagnóstico das principais necessidades, a produção de formulários semanais de atividades, a definição de responsabilidades e fluxos de comunicação, além dos encaminhamentos finais e pactuação de acordos. A coordenadora do Departamento de Gestão Territorial e Ambiental e Mudanças Climáticas, Cineia do Vale, do povo Apixana, relembrou a trajetória de formação das brigadas comunitárias desde 2010, construída a partir de parcerias institucionais, entre elas com o programa Preve Fogo. Segundo ela, os primeiros anos foram marcados por limitações de equipamentos e estruturas, especialmente de equipamentos de proteção individual. Com o fortalecimento das parcerias, foi possível ampliar o acesso a materiais como sopradores e outros equipamentos essenciais para o combate seguro às chamas. A oficina contou ainda com a participação dos representantes técnicos do IBAMA, Bruno Eduardo Carlos, do povo Apixana, supervisor de brigada federais do programa Preve Fogo, e Maria Soleani. A oficina contou com o apoio e a parceria de diversas instituições, como a COIAB, reforçando a importância da cooperação entre organizações indígenas e parceiros institucionais na construção de estratégias eficazes de prevenção e controle de queimadas, alinhando conhecimento tradicional, planejamento técnico e atuação integrada em defesa dos territórios indígenas de Roraima. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E 8 municípios do Amazonas devem receber atendimento do Tribunal Regional do Trabalho. Para receber o atendimento, o interessado deve comparecer ao Fórum de Justiça dos Municípios nas datas programadas. Acompanhe com Yolanda Mendes.
Nas duas primeiras semanas do mês de março, a Justiça do Trabalho vai atender trabalhadores do interior do Amazonas para ampliar o acesso aos serviços judiciais. A ação começa em 3 de março nos municípios de Juruá, Manicoré, Uarini, Maués, Rio Preto da Eva, Novo Aripuanã, Codajás e Barreirinha. O corregedor do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, desembargador Alberto Bezerra de Melo, destaca que os cidadãos poderão verificar a situação de processos em andamento, ingressar com ações na Justiça do Trabalho e fazer atermações.
O que significa atermação? Exatamente isso, a coleta de documentação, formalização da reclamação. E importante registrar que neste primeiro momento não há necessidade da presença de um advogado e nem de agendamento prévio. Por quê? A nossa equipe vai tirar todas as informações e esclarecimentos para essas pessoas que estão interessadas. A equipe vai até essas comunidades, junto com aquelas pessoas que estão interessadas em procurar a Justiça do Trabalho, para coleta de informações, documentos, queixas.
Para receber atendimento, o interessado deve comparecer ao Fórum de Justiça dos Municípios, nas datas programadas, das 7h30 às 2h30 da tarde. É necessário apresentar CPF, carteira de trabalho, RG e o número de inscrição do trabalhador, que pode ser substituído pelo PIS.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, e Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia. Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Pratique atividades físicas. Exercícios são ótimos para fortalecer o corpo e também a mente. Estudos comprovam que mesmo atividades simples como 30 minutos de caminhada todos os dias ajudam a produzir serotonina, fortalecer a imunidade e melhorar a saúde.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Faça coleta seletiva do lixo. É fácil separar o lixo seco, orgânico, papel, plástico, metal, vidro, do lixo molhado, orgânico, restos de comida, cascas de frutas, etc. Você estará contribuindo para poupar os recursos naturais, aumentar a vida útil dos depósitos públicos de lixo, diminuir a poluição. É só ter duas vasilhas diferentes ao lado da pia da cozinha e um lugar para depositar o lixo seco até alcançar um volume que permita sua venda ou doação. E boa vontade. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
O EA implanta primeiro polo rural indígena em Tabatinga. A UEA firmou parceria com a Prefeitura de Tabatinga e passou a ofertar as atividades na escola indígena Euaré, em território tradicional Ticuna, na comunidade de Belém do São Limões. Os detalhes com Yolanda Mendes.
Entre rios, saberes ancestrais e o sonho coletivo de acesso ao ensino superior, a educação indígena no Amazonas alcançou uma conquista histórica. A Universidade do Estado do Amazonas, UEA, realizou a aula inaugural do curso de Licenciatura em Pedagogia Indígena em Belém do Solimões, comunidade localizada no município de Tabatinga. O ato marcou a implantação do primeiro polo rural indígena da instituição. A UEA firmou parceria com a Prefeitura de Tabatinga e passou a ofertar as atividades em uma escola indígena em território tradicional Ticuna, na comunidade Belém do Solimões. O professor do Centro de Estudos Superiores de Tabatinga, Leonardo Ferreira Peixoto, informou que 31 acadêmicos dos povos Ticuna e Cocama iniciaram oficialmente a trajetória no ensino superior. Segundo ele, o novo polo fortalece a identidade cultural e amplia as oportunidades de formação dentro do próprio território.
Eu vejo que a migração, né, dos povos indígenas em busca de uma melhor educação é uma realidade. Então, é muito comum recebermos alunos de diferentes comunidades, de diferentes municípios em Tabatinga, passando às vezes por inúmeras dificuldades financeiras na cidade e correndo os riscos que a cidade oferece. Então, trazer a universidade para dentro da comunidade indígena é garantir a política pública aqui. É fazer com que esse povo continue no seu próprio território.
A UEA estruturou a licenciatura em Pedagogia Indígena para formar ao longo de 4 anos professores aptos a atuar na educação básica escolar indígena. O curso articula saberes tradicionais e conhecimentos acadêmicos em uma perspectiva intercultural, bilíngue e comunitária.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia. Agora você acompanha o editorial com a professora Márcia Oliveira.
Editorial.
A campanha da fraternidade deste ano, iniciada na quarta-feira de cinzas da semana passada, traz como tema fraternidade e moradia e o lema Ele Veio Morar Entre Nós. A campanha denuncia o grande déficit habitacional no Brasil e os mecanismos que empurram mais de 365 mil pessoas para a situação de rua. Ao mesmo tempo, reafirma o direito à habitação digna e cobra compromisso de todos os cristãos de promover a justiça social garantindo o direito à moradia digna através de ações concretas e políticas públicas. O texto base da campanha recorda que a palavra de Deus é clara ao afirmar que a terra e a casa não são mercadorias, mas dons confiados por Deus para a vida de todos e todas. A terra não pode ser vendida definitivamente porque ela é minha, recorda o Senhor, denunciando toda a forma de acumulação que expulsa os empobrecidos. O Brasil convive hoje com um déficit habitacional de cerca de 6 milhões de moradias, enquanto milhares de imóveis permanecem vazios ou subutilizados e se deterioram sem cumprir a sua função social. Enquanto isso, cerca de 23% dos domicílios brasileiros, aproximadamente 17 milhões, são alugados. Em muitos lares brasileiros, a alimentação é comprometida para garantir à família que a família não seja desabrigada por falta de pagamento do aluguel. A especulação imobiliária, a segregação urbana e as ainda insuficientes políticas públicas efetivas transformam o solo urbano em instrumento de exclusão. Todos os dias, milhares de imigrantes internos ou internacionais e centenas de refugiados mais empobrecidos são empurrados para as periferias, para moradias indignas ou para as ruas das cidades brasileiras. A crise climática também tem contribuído para desabrigar milhares de famílias. Morar em condições precárias, com falta de infraestrutura básica, é outra realidade de milhares de pessoas nas periferias das cidades brasileiras. Há regiões como Manaus e Belém, na Amazônia, em que mais da metade da população vive em moradias precárias e em áreas de risco. A campanha busca superar a indiferença e reafirma que a moradia é essencial para a dignidade humana. Para isso, a participação de todos e todas é extremamente importante. Sejamos alertas, participemos. Um grande abraço e até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 4.399 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderlé Oliveira, Lauane Gonçalves, Yuri Bezerra, Daniela Pantoja e Yolanda Mendes. Edição da Leuson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.